Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, tá capítulo 12. Uma bela ouverture foi o sinal do começo do sarau. Logo depois dançou-se a primeira quadrilha. A prova de que Honorina recebia as honras da noite é que todos os olhos estavam fitos nela, como querendo beber seus movimentos. Não se diga, nem se pense. Que loucura é querer concluir da graça de uma bela jovem dos vaivéns que simplesmente fazem as moças, quando contradançam. É inegável que nos mais brilhantes saraus, a dança não passa, quanto aos homens, de meia dúzia de arrasta-pés acompanhados de outras tantas cortesias. E quanto às moças, de igual número de interessantes deslizamentos. Porém, quando uma senhora tem em si isso, que se não pode explicar, mas que por demais se sente no coração, isso que alguns têm chamado graça, mas que não se diz tudo, dizendo-se somente graças. Porque graça não define essa bela reunião de uma boca, donde saem palavras que nos fazem sempre sorrir de gosto e que nos ficam de cor, de olhos, cujas vistas nos obrigam a hesitar e estremecer e que penetram até o mago de nossos corações, de um mimoso andar, que nos fazem embeber os olhos vestígios das pisadas que deixou, para procurarmos ver alguma coisa que não vemos, mas que devera ter ficado ali, do mimoso andar de um corpo que deixa na coluna de a que cortou alguma dose. Encantadora. Inefável exalação de si próprio. Como a rosa impregna de seus eflúvios a branda aragem que lhe varreu a face. Isto tudo, e muito mais ainda, que nenhuma boa pode dizer, que nenhuma pena pode explicar, não é somente graça. É ante um sopro saído dos lábios de Deus, que cerca de uma atmosfera mágico-gico-celestina a criatura feliz. Não é somente graça, ou então é a graça de Deus. Pois este dom sagrado, que nenhum homem tem, que pertence exclusivamente a algumas senhoras, pode-se apreciar e de fato se aprecia nas próprias contradanças francesas, apesar de toda a sua monotonia e desagradável simplicidade. E Honorino tinha. E eles, pois, a viram andando. Por que dizer dançando, além de uma mentira, seria fazer um insulto ao bom gosto da época, e eles a viram andando, não. Deslizando-se doce e imperceptivelmente, como um leve batel a quem o sopro do brando Zéfiro faz lamber a superfície de um lago sossegado. E ainda mais, para o encanto ser completo, Honorina, de momento a momento, tornava-se dobradamente interessante. Com efeito, Honorina havia entrado na sala da duquesa, trêmula, receosa, com os olhos baixos, e toda cheia desse acanhamento que acobarda a jovem campesina, que pela primeira vez aparece em uma assembleia da corte. Consciente de sua ignorância, dos usos do belo tom, ela temia que em cada simples vista de seus olhos houvesse um erro. Em cada palavra sua um crime de leso bom gosto, por isso ela tinha os olhos no colo e respondia apenas por monossílaba. Porém, sua organização eminentemente nervosa lhe devia dar a vitória sobre si mesma. Desde que a música rompeu, o milagre foi operado. Ouvindo as primeiras harmonias, a feiticeira inspiração de Albert, o domino Noir, e que foi exatamente a ouverture com que se deu princípio ao sarau, Honorina sentiu um choque inexplicável. Até o fim se foi ela animando, seu coração pulsando com mais força. Ou sua alma pareceu inflamar-se. Seu rosto ergueu-se e ela começou a viver para o mundo onde estava. Enfim, todo esse movimento, todo esse ruído de um sarau, o calor que fazia a gestão das contradãs, cuja alegre música podia tanto nela, acenderam ainda mais o fogo que a salvara de seu acanhamento, já tinha as faces levemente coradas. Seu peito arfava, ela começava a gostar de tudo o que via. Seu cavalheiro já lhe havia jurado que ela era encantadora. Honorina já se tinha sorrido para Raquel, estava alegre, estava feliz, e sua alegria a tornava mais bela que nunca. Mas o centro, o alvo das atenções dos homens deveria ser o cero dos ciúmes, pelo menos da maior parte das senhoras. Lucrécia vivamente se incomodava com os obséquios que havia a receber, e tanto mais que Lucrécia era realmente bela e dobradamente orgulhosa. Flor das sociedades, não cedendo até então a primazia nenhuma, Lucrécia queria todos os homens a seus pés, e nessa noite Honorina lhe conquistou a maior parte dos seus adoradores. Além disso, um episódio tinha ocorrido que convém não deixar passar desapercebidamente. Otávio havia chegado pouco antes de Honorina, e se esquecera de ir logo aos pés da bela viúva, quando a filha de Hugo de Mendonça entrou e se sentou junto Lucrécia, Otávio correra e obtivera daquela sexta quadrilha E só depois foi que se dirigiu à sua bela amada, pedindo-lhe exatamente com uma contradança que ela acabava de conceder a outro cavalheiro. Ora, Lucrécia sabia bastante dos segredos dos saraus, que muitas vezes, quando um jovem não quer nem dançar, nem ofender o amor próprio da senhora a quem um dever qualquer o obriga a dirigir-se, manda um amigo seu convidá-la para certa com a quadrilha, e depois vai ter com ela e pede para si essa mesma quadrilha, que incauta já deu a outro. Esta ideia, a lembrança desse estratagema tantas vezes posto em uso, feriu cruelmente o orgulho da viúva, portanto, Otávio levantava acima dela essa menina, que apenas acabava de aparecer.
Gilson é uma das ofensas que senhoras jamais perdoam, e entre as senhoras, o amante que se esqueceu de uma delas, comete um crime enorme, que se faz espiar, não ao desleal que o cometeu, mas à rival, ainda inocente, que o causou. Ei, pois Lucrécia que se sorria, que tinha usura angélica em seus belos olhos azuis, tinha ao mesmo tempo o despeito e o amargor no coração. No gabinete onde estava a música, em que se achava também o piano, apareceu uma moça para cantar e começou a deixar ouvir os belos acordes de sua doce voz. Uma coluna de moços tomava para a porta do gabinete. Parabéns! Disse um aquele que conduzira a moça ao piano. Parabéns ao Corenzo no Dodor de Euterpe.
Que se fazia?
Respondeu ele, o cacatoleiro que se cante, quando não há mais nada que fazer, porém agora que podemos dançar e conversar com as moças, é mesmo horrível roubar-se-nos meia hora desse prazer para se ouvir aquela sá senhora.
O que é aquilo que ela está cantando?
Eu não sei esse meu inglês, mas deve ser uma área italiana. Bravo, minha senhora.
E que bico faz ela? Bravíssimo. Como desafinito.
Bravo. Os dois senhores continuavam a falar desapiedadamente em voz baixa contra a moça que lhes fazia a honra de se deixar ouvir, ao mesmo tempo que em volta aplaudiam má. É preciso passar isto por alto, porque há tantos homens que se podem julgar retratados nestes dois Midas, que é bom não entender com eles. A moça concluiu a sua ária no meio de bravos e palmas, e foi conduzida à sua cadeira pelo mesmo cavaleiro que dela criticara em baixa.
Parabéns, Esminha, sem-lhe a moça, cantou mais que brilhantemente.
Que harmonia e que execução!
Ainda seria perdoável perguntar a Vossa Excelência se não podia repetir a mesma peça esta noite.
A mesma não, respondeu a moça, eu cantarei outras, que são igualmente bonitas.
E quantas serão?
Senhores, ainda três.
Meu Deus!
Porque não serão antes seis. Mais um sinal da orquestra pôs fim às lisonjas e zombarias de que estava sendo vítima uma inocente senhora. Era o sinal brilhante e vivo da valsa.
A valse, a valda com toda a razão o delírio das moças e o belo e audiol dos moços em um sarau.
Acusem-na muito embora os senhores esculápios e que aqui para nós nada há com que se não intrometampa como causa de enfermidades sem número. Amaldiçoem-na muito embora como origem de mil pleurites, hepatites e tudo mais que na sua benta língua acabarem em ites. Se é assim, melhor para eles. A valsa é o delírio das moças, porque na valsa é que elas experimentam esses movimentos rápidos, acelerados, consecutivos, que tanto amam por sua organização e quinto marcados por uma música forte, impulsiva, produzem a xalachosques nervosos e abaladores. É na valsa que seus olhos mais brilham e que mais vivo fogo se acende em suas faces. É na valsa, enfim, que elas se assemelham com os anjos, voando pelos ares e tendo só de humanos. O receio de uma queda. E a valsa é o belo ideal dos mancebos, porque é nela que aqueles cingem a decada cintura de uma moça. Nas contradanças, o achonado prefere dançar defronte da sua bela, na valsa. Pelo contrário, é com ela mesma que ele dança. Com o rosto perto do dela, sentindo o fogo ardente de seus olhos fitos nele, sentindo o delicioso bafo que escapa suspiroso dos lábios dela para refletir nos seus, sentindo a palpitação de seu coração. O toque de sua mão, bebendo o sorriso de seus lábios e amparando o doce peso de seu corpo, e desleixadamente se abandona nos braços que a cingem. A valsa acabou enfim, e passeava-se. Quem poderá ouvir tudo quanto se diz em um passeio de sarau? Seria sua relação um romance tão variado como completo? Seria talvez mil romances, desgraçada, porém, o que aí se conversa de mais interessante é tão em segredo e por entre tantos sorrisos que mal se pode entender. É melhor, pois, não dizer nada para não cair no erro de dizer o que menos interessa. mas Lucrécia tinha sido convidada para passear por Otávio. Era como uma satisfação que lhe dava o moço, ela aceitou-lhe o braço. Havia algum acanhamento entre ambos, por isso durante a primeira volta nenhum dos dois disse palavra. Depois eles se dirigiram para terraço. Ao passar pela sala dos refrescos, Otávio viu um amigo seu, que passeava só.
Oh, doutor Solipório, que queres? Não encontrei senhora que quisesse aceitar a oferta do meu braço.
Olha, dirige-te aquela. Vai sente a cavalheiro, e o tal olho move uma senhora que veria contar seus bons 70 janeiros.
Misericórdia, exclamou Leopoldo, antes só do que mal acompanhado.
Mas, segundo o teu sistema, a melhor maneira de chegar até junto das moças é agradar as velhas.
Sim, porém, aquela é uma velha sem fiadores.
Neste momento, Otávio e Lucrécia entravam no terrado.
Que quer dizer uma velha sem fiadores?
Perguntou Lucrécia.
Quer dizer, respondeu Otávio, uma senhora adiantada em anos, que não tem filhas, nem sobrinhas, nem agregadas moças.
E por consequência uma senhora, com quem os senhores julgam todos os momentos perperdidos.
Senhor Otávio, vossa senhoria tem mãe?
Minha senhora?
Eu não penso como meu amigo, ó.
Mas o que se pratica?
O tenho ouvido.
O que acabei de ouvir e me infire e me convence que se eu nunca te vias, não devo enfrentar sociedade alguma logo que me sentir envelhecer.
Mas, minha senhora, com o espírito de vossa excelência não é possível envelhecer.
Obrigada.
Eu gosto muito de parecer espirituosa.
Mas vossa senhoria Uyanebe,
as senhoras gostam ainda mais de parecer outra coisa.
Eu acreditei, respondeu Otávio, que devia mostrar-me simplesmente tocado do espírito de vossa excelência, pois que para o completo elogio de sua beleza é mais que suficiente um espelho.
Acha-me, portanto, bonita?
Preciso reti-lo agradável?
Muito.
Espirituosa? O mais que é possível.
Meu Deus!
Isto é quase uma declaração.
Que não seria mais do que a repetição do que já me tem ouvido.
Estou a ponto de crer que me ama.
Eu pensava que já não havia dúvida a esse respeito.
E, no entanto, o senhor nem ao menos dançará comigo.
Minha senhora!
Eu cheguei tardiade aos pés de vossa excelência nenhuma quadrilha.
Nenhuma valsa.
Nada.
Eu estava dizendo que cheguei tarde aos pés.
É porque talvez, quando quis chegar até mim, alguma bela aparição o fez parar.
Senti já.
E me desejara.
Primeiro dirigiu-se a uma moça que se sentava ao meu lado. Obteve, sem dúvida, o queria. E depois, quando ouviu que eu acabava de conceder a um seu amigo a terceira quadrilha.
Vossa senhoria chega-se então a mim. E o que me pede?
A terceira quadrilha.
Então vossa excelência chegou a persuadir-se.
Tenho a certeza de que o senhor Otávio não se lembrou de mim neste sarau.
É uma injustiça, minha senhora, que eu podia voltar também contra vossa excelência como?
Dizendo outro tanto de vossa excelência porque?
Porque sabendo que eu vim a este sarau, porque vendo-me na sala, não me quis guardar uma quadrilha.
Mas vossa excelência podia ter me castigado com mais generosidade.
Pois receba o castigo, senhor.
Eu guardei-lhe uma quadrilha.
Minha senhora, o senhor a deseja.
Peço-a de joelhos.
Diga-me o número.
A sexta.
A sexta quadrilha. Eu não sei a que atribua o movimento que faz, para atribuí-lo a prazer.
Seria ópio demais.
É que a sexta quadrilha,
eu,
me havia comprometido. Eu aprecio a sua urbanidade, porém...
É tão fácil fingir-se um engano.
E depois como a polida satisfação.
Ora, os senhores homens sabem mil maravilhas como se faz isto.
Se fosse possível ser uma outra qualquer.
Senhor, eu poderia neste momento lembrar-me de ter ciúmes, se não devesse só recordar-me que já desci bastante de minha posição, guardando-lhe uma quadrilha.
Eu reconheço os obséquios que devo a vossa excelência então.
Em todo caso, aproveitar-me-ei dele.
Não era possível que de outra forma procedesse.
Por civilidade, não é assim.
Não, por um sentimento bem terno.
Alguns minutos depois, Lucrécia estava outra vez sentada junto de Honorina.
Então, minha bela menina, disse ela, como acha o sarau?
Tenho sido feliz nele.
Minha senhora, tenho passado uma noite bem esquecida de mim mesma.
É uma compensação, porque acredito que muita gente só se tem ocupado em admirá-la.
Minha senhora. Eu não posso merecer.
Ah. Ora, aposto eu que tem dançado todas as quadrilhas, que não tem perdido uma só valsa.
Nada, mas creio que também a senhora. Deixei de dançar a segunda quadrilha. Estes homens... Acreditará que estes mesmos senhores, que tantas lisonjas nos dizem, que tantos elogios nos fazem, se aproveitam de tudo para atormentar-nos. Mas a senhora parece ofendida. Não eu os desprezo, porém, quero preveni-la. Sabe como aqui se fere o amor próprio de uma mulher? Não, minha senhora, eu nunca frequentei saraus. O homem que quem dê demonstrar a uma senhora que aquela que ele ama é superior a ela, convida-a para certa quadrilha. E quando chega esta, deixa a senhora ficar sentada e vai dançar com a que ama. Isso quando feito de propósito deve julgar-se um insulto. Pois eles o fazem. Lucrécia pôs fim à sua conversação aí. Tinha aguçado um punhal, que deveria ferir o amor próprio de Honorina no momento de se dançar a sexta quadrilha,